Bom dia a todas e a todos. Havendo quórum, declaro aberta a 16ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe, deste dia 26 de agosto de 2021. E quero inicialmente saudar todos os conselheiros, a conselheira doutora Cristina Mendonça, doutor Eduardo Dávila, doutor José Nunes, doutor Rodolfo Marques. Quero saudar também o secretário-geral deste colegiado, doutor Etélio de Carvalho Prado Júnior. Em nome de Vossa Excelência, saúdo todos os servidores da Secretaria do Conselho, que dão todo o apoio necessário para a realização dessa reunião. Saúdo também o excelentíssimo senhor doutor Newton Silveira Dias Júnior, promotor de justiça e diretor da Escola Superior do Ministério Público de Sergipe. Obrigado pela presença, uma satisfação, uma honra, e sempre acho oportuno ressaltar o trabalho que Vossa Excelência vem fazendo à frente da nossa Escola Superior. Obrigado, doutor Newton, mais uma vez pela presença, parabéns pelo trabalho, uma honra tê-lo aí acompanhando, até porque teremos uma pauta no que ocorrer, né? Por que no que ocorrer? Porque essa questão chegou após a publicação da pauta, e para que a gente observasse aquele prazo das 48 horas previsto no regimento interno, terminou sendo inserido, mas que daremos toda a publicidade dos membros da comissão do concurso que nos próximos meses será realizado. Obrigado, doutor Newton. Quero saudar também o excelentíssimo senhor doutor Nilzi Soares Vieira Júnior, chefe de gabinete dessa Procuradoria-Geral de Justiça. Obrigado, doutor Nilzi, por todo o trabalho, por todo o esforço, por toda a dedicação em nos ajudar no desempenho das nossas atividades do dia a dia. Passamos, então, na sequência da ordem dos trabalhos, à leitura, discussão e votação e assinatura da ata da 15ª reunião ordinária, ocorrida no dia 12 de agosto de 2021. Essa ata foi previamente já encaminhada a todos os conselheiros, então submeto à discussão. Então, aprovada por unanimidade. E seguindo, então, na sequência da ordem do dia, temos aqui o item 2.1, apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da promotoria de Canindé de São Francisco, de entrância final, objeto do edital 12/2021, firmado pelos promotores de justiça, doutor Antônio Carlos Nascimento Santos e doutor Paulo José Francisco Alves Filho, e o doutor Edileno Ítalo Santos Sodré. Esse procedimento será relatado pela senhora, excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, a quem eu passo a palavra.
Bom, muito bom dia. Cumprimento a todos os ilustres conselheiros, ao nosso procurador-geral de justiça, doutor Machado, senhoras servidoras aqui presentes, doutor Nilzi, chefe de gabinete, doutor Newton, que acho que está presente também, não sei se retirou nesse momento. Bom, eu vou ler rapidamente o relatório conclusivo relativo ao edital número 12/2021. Remoção para a Promotoria de Justiça de Canindé de São Francisco, entrância final por merecimento. Trata-se de processo de remoção pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça de Canindé de São Francisco, de entrância final, regido pelo edital número 12/2021, publicado no Diário Oficial Eletrônico do MP, edição 1324, em 21 de julho de 2021. Inscreveram-se os candidatos Antônio Carlos Nascimento Santos, que tem o número 58 na lista de antiguidade, posicionado no quarto quinto. O doutor Paulo José Francisco Alves Filho, tem o número 65, número de ordem na lista de antiguidade, posicionado no quarto quinto também. E o doutor Edileno Ítalo Santos Sodré, que tem o número 82 e está posicionado no quinto quinto da lista de antiguidade. Os candidatos instruíram o pleito com cópias de peças processuais e outros documentos concernentes às atividades judiciais e extrajudiciais desenvolvidas nas promotorias de justiça onde vem atuando, atendendo às disposições previstas no artigo 3º da Resolução 5/2011 do Conselho Superior do Ministério Público. Em atenção aos incisos 1 e 2 do artigo 68 da Lei Complementar 02/90, os candidatos declararam expressamente estar com os serviços em dia, além de não terem dado causa injustificadamente a adiamento de audiência no período de 6 meses anteriores ao pleito. Devidamente publicada a inscrição dos candidatos no Diário Oficial Eletrônico, edição 1328, de 27 de julho de 2021, não foram apresentadas impugnações nem reclamações. contra a lista de candidatos inscritos conforme certidões averbadas. Constam os relatórios individualizados de bancos de horas referentes a cursos e capacitações realizados pela Escola Superior do Ministério Público ou nele averbados. Uma vez que o edital de abertura de inscrição ou processo de promoção ou merecimento, edital 12/2021, o período de apuração, sim, foi publicado no dia 21 de julho de 2021, período de apuração considerado, conforme definido na resolução 11/2020, compreende de 21 de julho de 2020 a 20 de julho de 2021, correspondente a um ano anterior à data da publicação do edital especificado. A Escola Superior informou tanto a pontuação dos cursos que realizou como aqueles referentes aos cursos externos de aperfeiçoamento já averbados. A Secretaria do Conselho Superior informou a inexistência de remanescentes em lista anterior de remoção, critério de merecimento e trânsito final, que estejam inscritos no presente certame. Também adunou a planilha de controle de consecutividade e alternância, onde se constata que os candidatos inscritos não figuraram em nenhuma lista de merecimento depois da última movimentação na carreira. A Corregedoria-Geral deste Parquet, em cumprimento ao contido no artigo 12 da Resolução 4/2011, juntou informações necessárias à aferição da habilitação dos candidatos Antônio Carlos Nascimento Santos e Paulo José Francisco Alves Filho, únicos posicionados no quinto mais recente entre os inscritos na lista de antiguidade dos promotores de entrância final, que é, vem a ser o quarto quinto, sendo que o doutor Edilene Ítalo Sodré integra o quinto quinto. Das informações extraídas do relatório da Corregedoria Geral. Bom, ao apresentar o relatório da fase instrutória complementar relativo ao candidato Antônio Carlos Nascimento Santos, informou que o mesmo, após solução de três pendências detectadas pela Corregedoria, encontra-se com os serviços sob sua responsabilidade atualizados, tendo recebido 2.183 processos judiciais e devolvido 2.180, constando um resíduo de 3. Realizou, segundo o relatório, 2.283 trâmites judiciais e 2.826 trâmites PROEGE. Cumpriu as obrigações relativas à prestação de informações à Corregedoria, não havendo qualquer procedimento disciplinar e tampouco tendo sido penalizado por esta instituição no último ano anterior à elaboração da lista de candidatos. Reportou também que este candidato não registrou horas de capacitação no banco de horas da SMSP e que foi submetido à correição ordinária em 29 de abril de 2020 na promotoria que titulariza, obtendo conceito bom. O relatório da fase instrutória complementar relativo ao candidato Paulo José Francisco Alves Filho informou que o mesmo, após regularização de 17 pendências detectadas pela Corregedoria, encontra-se com os serviços sob sua responsabilidade atualizados, tendo recebido 3.498 processos judiciais, devolvido 3.387, constando um resíduo de 111. Realizou, segundo o relatório, 3.607 trâmites judiciais e 1.154 trâmites PROEGE. Cumpriu as obrigações relativas à prestação de informações à Corregedoria, não havendo qualquer procedimento disciplinar e tampouco tendo sido penalizado por esta instituição no último ano anterior à elaboração da lista de candidatos. Reportou também que o candidato Paulo José Francisco Alves Filho não registrou horas de capacitação no banco de horas da ESMP, que foi submetida à correição no dia 29 de setembro de 2020, na 2ª Promotoria de Justiça de Tobias Barreto, obtendo conceito ótimo. O relatório da Corregedoria também informa que o candidato Paulo José Francisco Alves Filho recebeu um elogio da Corregedoria Nacional do CNMP, datado de 4 de junho de 2019, pelo trabalho executado, da regularidade procedimental no aspecto formal, procedimento de remoção, hora analisada, obedeceu plenamente as exigências e ao rito procedimental contido nas leis de regência, em especial as resoluções 4 e 5/2011 CSMP. Bom, foi da habilitação, já finalizando. Dispõe o artigo 68, incisos 3, 4, 5, 6 da Lei Complementar 02/90, que somente poderão ser indicados os candidatos que, aí vem a lista, né, de que eu vou poupá-los da leitura, de requisitos, e finalizando assim, verifica-se que na hipótese em exame, os candidatos Antônio Carlos Nascimento Santos e Paulo José Francisco Alves Filho, que figuram no quarto quinto da lista de antiguidade de sua classe, por preencherem todos os requisitos objetivos previstos no artigo 68, incisos 3, 4 e 5. Não, 346 da Lei Complementar 02/90, encontram-se habilitados a concorrer à remoção pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça de Canindé de São Francisco, edital número 12, encontrando-se inabilitado o candidato Edileno Ítalo Santos Sodré por ser integrante do 5º de antiguidade e não preencher também o requisito de estar há 2 anos na entrância. Bom, essa é, em resumo, a conclusão.
Obrigado, doutora Cristina. Eu submeto, então, a manifestação, o relatório conclusivo que da relatora, e até indago se podemos, de forma coletiva, considerar os 2 candidatos habilitados e já constando na lista tríplice. Ok? Então, por unanimidade, então, o relatório foi acolhido, considerando habilitados para o processo de remoção do edital número 12/2021, os promotores doutor Antônio Carlos Nascimento Santos e Paulo José Francisco Alves Filho. Dando prosseguimento, então, vamos à definição do candidato que será removido e, pelo critério da antiguidade, eu passo a palavra mais uma vez à relatora, doutora Cristina Mendonça.
Bom, eu queria fazer para os senhores que eu fiz o relatório conclusivo por se tratar de uma peça apenas, exclusivamente objetiva, onde foram observados apenas fatos e dados objetivos que se encontravam ao longo do processo. Mas eu vou me abster de votar por me considerar suspeita em relação no mérito em relação a um dos candidatos.
Obrigado, doutor. Eu peço então que consigne na ata a abstenção da doutora Cristina Mendonça. Então, na sequência, eu passo a palavra para o doutor Rodomax Nascimento.
Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, cumprimento os eminentes conselheiros e conselheiras, na pessoa do Dr. Manuel Cabral Machado Neto, digníssimo presidente deste Conselho Superior do Ministério Público. Cumprimento e saúdo meu colega Dr. Etélio Prado Carvalho Júnior, secretário-geral deste Conselho, secretário-geral do Ministério Público. Cumprimento o Dr. Milton, diretor da Escola Superior do Ministério Público de Sergipe. Saúdo as servidoras e servidores que estão presentes nesta reunião. Senhores conselheiros, trata-se de processo de remoção pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça de Canindé de São Francisco, de entrância final, regido pelo edital número 12/2021, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Sergipe, em 21 de julho de 2021, em que houve a inscrição de 3 promotores de justiça, conforme o seguinte quadro. 1. Antônio Carlos Nascimento Santos, integrante do 4º da lista de antiguidade. 2. Paulo José Francisco Alves Filho, ocupante do 4º da lista de antiguidade. 3. Edileno Ítalo Santos Sodré, posicionado no 5º da lista de antiguidade. Em atendimento ao disposto no artigo 3º da resolução número 5/2021, deste Conselho Superior do Ministério Público, os requerimentos dos candidatos foram instruídos com cópias de peças processuais, certidões e documentos referentes às atividades judiciais e extrajudiciais desenvolvidas na respectiva promotoria onde atuam. De igual modo, os postulantes declararam expressamente, nos termos do artigo 68, incisos 1 e 2 da Lei Complementar número 2/90, que estão com o serviço em dia e que não deram causa injustificadamente a adiamento de audiência no período de 6 meses anterior ao pleito. A excelentíssima senhora conselheira relatora, doutora Cristina Mendonça, após examinar os documentos encartados nos autos e analisar a regularidade procedimental de todos os atos praticados, apresentou relatório concluído pela habilitação dos promotores de justiça Antônio Carlos Nascimento Santos e Paulo José Francisco Alves Filho. O relatório também registrou, quando da análise da questão da lista anterior de remanescentes, que os promotores habilitados não integraram lista de merecimento. Em síntese, é o relatório, passo ao voto. Inicialmente, e levando-se em consideração o disposto no artigo 66, parágrafo 3º, da Lei Complementar nº 2/90, cumpre registrar que, para a formação da lista de merecimento, a indicação de meu voto para o promotor de justiça, Paulo José Francisco Alves Filho. O candidato Paulo José Francisco Alves Filho ingressou na carreira do Ministério Público em 15/9/2003. Atualmente é promotor de justiça da 2ª Promotoria de Justiça de Tobias Barreto e ocupa a 65ª posição na lista de antiguidade, integrando o 4º/5º mais antigo, não tendo sido removido por permuta no período de 2 anos anteriores à elaboração da lista. Segundo o relatório de fase instrutória complementar, elaborado pela Corregedoria Geral, o promotor de justiça cumpriu suas obrigações funcionais relativas às comunicações obrigatórias, não sofreu punição disciplinar no ano anterior ao requerimento de remoção e recebeu elogio pelo trabalho executado no auxílio prestado à Corregedoria Nacional do Ministério Público, conforme registrado no ofício número 754/2019/CN do Conselho Nacional do Ministério Público. Formulou tempestivamente seu requerimento de remoção pelo critério de merecimento, declarando, para tanto, que está em dia com suas atividades funcionais e que não deu causa, injustificadamente, ao adiamento de audiência no período de 6 meses anterior ao pedido, atendendo, assim, às exigências dos artigos 67, parágrafo 3º e 68, incisos 1 e 2 da Lei Complementar nº 2/90. Do artigo 44 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, resolução número 5/2007, com alterações pelas resoluções número 1/2010 e 8/2020 deste Conselho e da resolução número 5/2011. A atuação funcional individualizada do candidato foi aferida de acordo com as diretrizes estabelecidas no artigo 76 da Lei Complementar número 2/90, no artigo 47 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe e segundo os critérios legais objetivos elencados nos artigos 1 e 2 da Resolução número 5/2011 deste Conselho Superior do Ministério Público, em conformidade com os documentos visualizados pelo Sistema Eletrônico de Remoção e Promoção. Segundo o relatório gerencial MPJUD, mapas estatístico, o candidato, no período de 17/8/2020 a 17/8/2021, movimentou o quantitativo de 3.607 trâmites judiciais, assim como restou registrado 1.154 procedimentos extrajudiciais no PROEGE. E no sistema de controle processual do Tribunal de Justiça de Sergipe, um total de 3.498 processos recebidos e 3.387 devolvidos com manifestação pelo promotor de justiça, restando um saldo residual de 111 procedimentos no seu gabinete. A análise das peças processuais apresentadas pelo candidato revelaram boa fundamentação jurídica, com redação de qualidade e refinado conhecimento jurídico. Ainda, segundo informação prestada pela Corregedoria Geral do Ministério Público, o candidato enviou todos os relatórios obrigatórios que tenham pertinência com a sua atuação funcional. Outro sim, no que tange à dedicação e proatividade no exercício do cargo, constata-se que o candidato atende às diversas demandas de relevância institucional e social. No que concerne à esfera judicial, denota-se que o requerente se dedicou à defesa de interesses difusos e coletivos, com significado alcance social no município de Tobias Barreto, a exemplo do ajuizamento da ação civil pública, tombada sob número 2021-850-00336, em face da Companhia de Saneamento Sergipe, DESO, objetivando a adequação do serviço de fornecimento de água aos padrões de qualidades exigidos pelo Ministério da Saúde, Dr. Machado. Neste ponto, insta salientar que a dedicação do postulante foi reconhecida por ocasião da correção ordinária realizada em 29/9/2020 pela Corregedoria Geral na 2ª Promotoria de Justiça de Tobias Barreto, obtendo conceito ótimo. Logo, conforme se pode extrair dos documentos apresentados e peças encaminhadas através do Sistema Eletrônico de Remoção e Promoção, SERP, os critérios de merecimento foram amplamente observados. Desta forma, a escolha do promotor de justiça, Paulo José Francisco Alves Filho, para remoção por merecimento para a promotoria de Canindé de São Francisco, se faz no meu voto, pois o candidato preenche os requisitos objetivos, como também os requisitos subjetivos. É como voto, passo e devolvo a palavra ao senhor procurador deste conselho.
Obrigado, doutor Rodolfo Marques. Passo a palavra então agora para o excelentíssimo senhor doutor José Nias, e eu aproveito a oportunidade de registrar a alegria do retorno de Vossa Excelência a esse trabalho presencial, né? Graças a Deus, bem, feliz. O rosto está coberto por uma máscara, mas os olhos exalam aí essa alegria de voltar. Doutor José Nias, Vossa Excelência tem a palavra.
Cumprimentando a todos e agradecendo desde já, né, a todos os colegas, conselheiros, servidores aqui presentes, ao nosso presidente desse Egrégio Conselho, ao doutor Etério, todos que na minha agonia nesses últimos tempos, o regedor, estiveram sempre, eu sei, nas orações, sempre lembrando de mim. E eu lembrando de vocês, com muita saudade, com muita vontade. E olha como é difícil a gente não conseguir por conta da saúde. Aí eu me lembrei muito, doutora Cristina, quando a gente é jovem, tem um vigor, e quando a gente vai envelhecendo e que a doença chega, a gente perde completamente o vigor. E você deseja fazer as coisas, você não consegue. Então essa foi uma grande agonia, mas eu estou muito feliz porque Deus ouviu todas as petições e manifestações de carinho para mim. E eu estou muito feliz porque estou me recuperando. E a minha casa também, que foi totalmente abatida, também está se recuperando. A minha tia de 94 anos, que eu pensei que não ia conseguir, ela foi a que melhor reagiu. Apesar do Alzheimer, né, doutor? Ela está com Alzheimer. Então, agradecendo a todos aos servidores e a todos, e manifestando a minha grande alegria de retornar a esse convívio que é da nossa família, família do Ministério Público. Quero agradecer ao doutor Rodolfo Marques, assim, penhoradamente, porque ele sempre é um colega que na sua atuação nesse período, eu estava acompanhando também, mais de longe, mas sempre com aquela probidade, sempre com aquela gravidade que lhe é peculiar, o doutor Rodolfo Marques, e que sempre, eu já disse a ele, pela nossa amizade, ele faz uma cócega no nosso coração. Obrigado a todos. Obrigado. Então, agora retornando à nossa pauta e ao voto, eu desejo acompanhar, eu faço o meu encaminhamento em conformidade ao voto feito pelo doutor Rodolfo Marques, brilhante voto, análise profunda de toda a vida funcional do candidato. O nosso voto já está completamente preparado e encaminhado nesses mesmos termos, vazado nesses termos. Depois de habilitados os dois candidatos, pela brilhante conselheira relatora, analisei os requisitos objetivos, os requisitos subjetivos de ambos os candidatos e cheguei à conclusão de que a escolha deveria recair no Dr. Paulo José Francisco Alves Filho, exatamente pela trajetória funcional dele. aquilo que está registrado pela própria corregedoria, no tocante produtividade, proatividade, e além do mais, o trabalho social que vem desenvolvendo lá na promotoria do Tobias Barreto, lá no sertãozinho. Já meio sertão, mas eu conheço muito bem aquela região do lado de lá. E o doutor Paulo José vem desempenhando um trabalho social de interação com a sociedade. E muito bom o trabalho que vem desenvolvendo. Vimos acompanhando também neste conselho todas as peças, manifestações, inclusive nesta sentada tem uma ação civil pública muito bem elaborada, defendendo os interesses da saúde das pessoas daquele município, além de ter participado, auxiliando a Corregedoria Nacional, de onde recebi um elogio nas correções em São Paulo e na Paraíba. E por isso, senhores conselheiros aqui presentes, desculpe não ter saudado o Dr. Nilton, que está ali presente, e os meus. A emoção é muito grande hoje. Então, eu estou encaminhando finalmente a escolha pelo Dr. Paulo José, e pelas razões que estão fundamentadas no voto escrito que farei anexar aos autos do procedimento. É como voto, senhor presidente.
Obrigado, doutor José Nias. Passo então a palavra agora para o excelentíssimo senhor corregedor, doutor Eduardo Barreto Távila Fontes.
Bom dia a todos. Eu peço vênia ao nosso procurador-geral para fazer uma saudação aos nossos colegas aqui, componentes do conselho, na pessoa do nosso queridíssimo amigo e colega, doutor José Nias, justamente pela alegria que nós estamos tendo hoje de vê-lo retornando aqui com todo o seu brilhantismo e o coleguismo imenso, né, de um coração muito acolhedor. Doutor José Nias é uma pessoa que a qualquer momento, até quando entra de férias, não faz falta. Né? E a motivação do retorno dele na data de hoje nos eleva mais ainda, né? pela condição de saúde que foi abalada recentemente por essa pandemia que está assolando o Brasil e o mundo como um todo, né? Mas graças a Deus Vossa Excelência passou, né? Pulou essa fogueira, né? Junto com a família, inclusive, isso é muito bom. Me parece que anunciaram até essa semana uma terceira dose para os idosos, né, porque haverá um reforço maior para quem já tem mais de 6 meses de vacinado, e aí sua tia será contemplada, com certeza. Hein? Estão disputando quem tem 70. Não, eu estou falando em relação à tia do Dr. José Nias, que tem efetivamente. Cumprimentar também todos os servidores e o nosso secretário-geral, Dr. Etélio, Dr. Nilton também aqui presente, diretor da nossa Escola Superior do Ministério Público. Eu quero acompanhar as inteiras, como uma expressão muito corriqueira usada por doutor Rodolfo Marques. Eu quero acompanhar as inteiras o voto de Vossa Excelência, muito bem elaborado. Vou apresentar um voto escrito também, como o doutor José Nias aqui falou, mas o voto de Vossa Excelência foi muito preciso. Eu acho que merece o acompanhamento integral, sem qualquer reparo. Acrescentaria apenas que a minha escolha, especificamente, além das razões externadas por Vossa Excelência, foi pautada principalmente em 2 fatores. Primeiro, que o doutor Antônio Carlos tem desempenhado um trabalho efetivo de aproximação da comunidade em Lagarto, e que tem surtido, principalmente nesse período de pandemia, bons efeitos, bons resultados. O doutor Antônio Carlos teve uma atuação nessa área da saúde muito eficiente e que produziu, junto com o município de Lagarto, bons resultados para a comunidade. Então, eu acho que ele ainda merece, na verdade, ficar mais tempo para desenvolver esse trabalho eficiente lá em Lagarto. E segundo, o segundo motivo é a experiência que o doutor Paulo José tem numa área, se não de sertão mesmo, mas de um agreste, né, de uma área bem próxima às condições de vida do cidadão do sertão, do sertanejo. E isso é muito, muito importante, porque quando a gente chega, e a gente chega na característica de estrangeiro, ainda que seja um sergipano como eu, mas criado na capital, né? Quando você se depara com as situações do sertão, você tem um mundo diferente, que essa vivência vale muito a pena. Então, por isso, eu centro meu voto também na pessoa do Dr. Paulo José para ser removido para a promotoria de Canindé de São Francisco pelo critério de merecimento.
Obrigado, doutor Eduardo. Eu também acompanho o voto, os votos que me antecederam. Ressalto, conforme aqui feito de forma muito objetiva pela doutora Cristina enquanto relatora, os dados que foram trazidos, a exemplo da substanciosa movimentação processual, dos conceitos diversos que a corregedoria do Ministério Público emitiu nas oportunidades das correições, tanto nas duas promotorias, né, um conceito bom para um conceito ótimo para outro, no caso do Dr. Paulo José. Ressalto, dentro dessa linha, doutor Eduardo, que o senhor falou do envolvimento com a comunidade sertaneja, a gente nota, por exemplo, a aproximação que ele tem com a comunidade através da participação, não só através de reuniões e audiências públicas, como até mesmo pelos meios de comunicações local, levando o Ministério Público, levando o trabalho, disponibilizando e orientando a população, acolhendo a população. Isso é muito importante. A gente volta a insistir, então, o Ministério Público passa por um problema muito sério e só vai conseguir superar essas ameaças sérias do ponto de vista institucional, com a quantidade imensa de projetos que existem para tolher a instituição, e só vamos vencer esses projetos com o apoio da sociedade, e a sociedade, conhecendo os nossos serviços, conhecendo a nossa atuação, e o Ministério Público, a exemplo do promotor Dr. Paulo José, que está sempre disponível à sociedade, é dessa forma que nós vamos conquistar, sim, apoio maciço. Ressalto duas participações decisivas, não só do âmbito judicial, como também na atuação extrajudicial, a exemplo da questão da distribuição de água no município e na questão que envolve a recuperação das estradas na região. Então, por essas razões, e buscando um pouquinho, colando um pouquinho no voto de doutor Josenias, que faz referência ao relatório da doutora Cristina Mendonça, um conceito que obteve no âmbito da Corregedoria Nacional, né, da disponibilidade, da eficiência, da excelência que o trabalho que vem exercendo. Então, por essas razões, eu também confirmo, ratifico o voto do Dr. Paulo José Francisco Alves Filho e proclamo o resultado. Por unanimidade, com a abstenção da excelentíssima senhora doutora Maria Cristina Gami Silva Foz Mendonça, foi removido por merecimento o excelentíssimo senhor doutor Paulo José Francisco Alves Filho para a Promotoria de Justiça de Canindé do São Francisco. Dando sequência na ordem do dia, nós temos a apreciação, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento do inquérito civil PROEG número 16.20.01.01.41 da 6ª Promotoria de Justiça dos Direitos de Educação, do Cidadão, perdão, especializada na defesa dos direitos à educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio, técnico e profissionalizante e à educação inclusiva, interessados. A parte sigilosa, e que foi feita uma reclamação através da ouvidoria do Ministério Público e da Secretaria de Educação, assunto: suposta acumulação indevida de cargos pelas servidoras Adriana Santos Guimarães e Marília Rafael Tavares da Silva. O relator é o excelentíssimo senhor conselheiro doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, a quem eu passo a palavra. Mas antes disso, doutor Eduardo, só para ressaltar que nesse procedimento havia um pedido de intimação da Procuradoria-Geral do Estado para se fazer presente a esta sessão. Essa intimação foi feita, mas não há aqui a presença de qualquer representante da Procuradoria-Geral do Estado, mas a formalidade em observância ao contraditório pela defesa foi realizada. Eu passo a palavra a Vossa Excelência.
Eu já estou até habilitada a voltar.
Eu tinha até separado aqui o voto, mas terminei tirando da tela por algum motivo. Mas eu consulta aos colegas, já que não há essa concretização do pedido de sustentação da Procuradoria, e o voto foi disponibilizado no sistema antecipadamente. Consulto os colegas se precisa de uma leitura.
Não, eu acredito que não, doutor Eduardo, porque inclusive eu já tive dois iguaizinhos, então já li.
Sim.
E acompanho o relator.
Na sequência. Pois não, doutor Max.
Como a doutora Cristina acabou de frisar, existem mais dois procedimentos da relatoria de Vossa Excelência. Eu me parece que eu tenho. Ah, mas seria do gabinete agora que eu estou nessa assim, transição. É outro gabinete e já
está.
Porque anteriormente ficou pactuado e convencionado de forma informal que encaminharíamos ao.
Doutor Eduardo, precisaria prevento para esse caso, né? É esse caso, né?
Eu não sei.
É esse caso, exatamente.
Mas como já estou em outro gabinete, não mais no gabinete 1, aí
no gabinete perde um pouco que vão ser encaminhados para o doutor Eduardo.
No gabinete 2,
você já...
Não, eu fiquei em parte dessa convergência de entendimento que encaminharia para a relatoria do doutor Eduardo.
Pronto, mas o vosso excelente já...
Não, senhor, não.
Porque
é no gabinete 1, que o senhor se refere ao gabinete 1, né, doutor Norman?
Doutor Zanias, você está chegando agora.
É bom eu
corrigir. Na verdade, são processos idênticos, que foram desmembrados até talvez de uma forma indevida, que eles faziam parte de uma mesma reclamação, uma mesma manifestação sigilosa, e foram desmembrados.
Apenas autores disso.
Os reclamados são diferentes, mas, quer dizer, na verdade são e não são, porque é contra a Secretaria de Educação. O objeto é o mesmo, o reclamante é o mesmo.
Exatamente.
Então, como era a mesma peça, nós entendemos, para evitar decisões divergentes, como já ocorreu em outras ocasiões, que quem estivesse prevento ficaria com todos. E foi verificado que o prevento era o gabinete da Corregedoria Geral.
E por incrível que pareça, doutor José Inês, quem levantou isso foi eu, achando que ficaria com o doutor Rodolfo. Aí o feitiço voltou contra o feiticeiro.
Já
está bem caminhado, né, doutor?
A única diferença que existe é que, neste caso específico, houve um recurso da parte interessada, e os demais parece ver que não houve recurso.
Acho que houve recurso.
Houve também?
Pronto.
E só para ratificar, doutores, ficamos certos de cada conselheiro declarar, né? Por isso que formalmente a prevenção encaminhar para efeito de compensação. Só para atualizar a Vossa Excelência, doutor José Nias.
Então. Ficar inteirado porque estou retornando agora.
Então, por unanimidade, foi improvido o recurso relativo ao inquérito civil, ao arquivamento do inquérito civil no PROEG número 16-20-01-0141. Item 2.3. Pois não, doutor Rodo Marques? Pois não, o que é isso?
Nesse próximo item eu estaria.
Vossa Excelência emitiu o voto.
Na verdade,
só questionar o doutor José Elias se ele encampa a manifestação de Vossa Excelência. Exatamente, né? Entendeu?
Eu encampo
o voto. Isso.
Encampo inteiramente o voto.
Pronto.
Feito pela palavra do eminente conselheiro doutor Rodomar Nascimento, vi que é pelo provimento, e eu entendo que deve ser pelo provimento, por conta de que falta ainda fazer algumas. Falta fazer investigação. Ali precisa.
Então, eu vou só anunciar aqui, então, que é o item 2.3, que é a apreciação, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento posição de fato PROEG 17-20-01-0079, da primeira Promotoria de Justiça do Direito do Cidadão, especializada na defesa do patrimônio público, na área de previdência pública e na defesa da ordem tributária. Interessados, Jefferson Costa e Sejuc. Assunto, supostos irregularidades no recebimento de gratificação por servidor da Sejuc. Relator, que no caso foi o excelentíssimo senhor conselheiro doutor Rodomarcos Nascimento, enquanto conselheiro do gabinete número 1, né, que doutor José Neves acaba aqui de encampar, né, e eu então submeto a discussão e a votação.
Também, doutor. Relator.
Perfeito. E doutor Eduardo?
Acompanho integralmente.
Pronto. Então, por unanimidade, declarando apenas a abstenção do doutor Rodon Marques, foi provido o recurso que impugnava o arquivamento da notícia de fato, número Proege número 17201-0079. Consigne, por gentileza, doutor secretário-geral, secretário deste conselho, essa manifestação do doutor Rodon Marques. Na sequência, temos o item 2.4, que é da relatoria de Vossa Excelência, doutora Maria Cristina da Gama e Silva Flores Mendonça, que é a apreciação, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de procedimento administrativo Proege 11-20-01-0114 da 4ª Promotoria de Justiça de Cidadão, especializada na defesa do acidentado do trabalho, do idoso, do deficiente, dos direitos humanos em geral e dos direitos da assistência social, na fiscalização das respectivas políticas públicas, no combate à discriminação racial e apoio às vítimas de crimes interessados. Marcos Antônio dos Santos e Viação Modelo, assunto, supostas condutas abusivas no transporte público de Aracaju, especificamente sobre condutas inapropriadas de condutores e cobradores ao transportar pessoas com deficiência. Vossa Excelência tem a palavra, doutora Cristina.
Bom, retornando aqui meus cumprimentos a todos, essa questão é de uma pessoa portadora de uma deficiência, me parece que é um membro apenas, isso não vem ao caso. Ele reclamou que foi impedido de ingressar pela porta da frente em um coletivo. Trata-se de um evento em que ele reclamou e diz que havia sido vítima de discriminação. A empresa, a promotoria, notificou a empresa, modelo, Aviação Modelo, que informou que quando estão dentro do terminal, todas as pessoas são impedidas de entrar pela porta da frente, porque ali todo mundo já pagou a passagem, então todos entram pelo fundo do ônibus, ou meio do ônibus, não sei dizer. Então, na verdade, mas ele ficou insistindo junto à promotoria que ele queria que se fizesse uma audiência. Porque a promotoria não viu necessidade, porque se tratava de um caso individual e existe uma ação civil pública que trata do transporte, de todas as suas deficiências como um todo, em caráter, uma ação civil pública não, um inquérito civil, que trata disso. E a questão dele sendo individual, se o que ele pleiteava talvez fosse uma indenização por dano moral, ele deveria se dirigir com a defensoria pública diretamente ao Poder Judiciário, porque não era essa a função da promotoria. A promotoria estava cuidando do direito coletivo. E arquivou, a pessoa não se conformou, recorreu, porque a insistência dela é em que houvesse essa audiência. E esse é um fato já que ocorreu já há muito tempo, a audiência já... Inclusive, que o que ele reclama especificamente é de que os funcionários, os cobradores, etc., deveriam ser melhor capacitados para respeitar as pessoas com deficiência. E esse é exatamente o objeto do inquérito civil que está sendo tratado, toda a questão, né, globalmente. Então, por isso que eu improvi o recurso.
Obrigado, doutora Cristina. Então, em discussão?
Doutora Cristina, eu só consulto uma coisa. Se houve atuação da doutora Gisele Mara nesse procedimento, como diz respeito a uma das promotorias do idoso, que ela é titular da outra...
Olha, não sei dizer, na verdade eu não olhei quem eram os promotores. Eu materializei o procedimento, mas eu não vi.
Eu não verifiquei também.
Solicitar a secretaria então, que
eu
pegue o procedimento, por favor.
Cecília, me parece que era a doutora Cecília, mas como são várias pessoas que vão passando pela promotoria, pode ter ocorrido.
Não, eu digo é o arquivamento em si, atos internos ou não.
É, exato. A movimentação não tem.
Eu acho que não foi
do
telecentro.
Exatamente.
Eu lembro quem foi. Deixa eu ver se encontra.
Peraí, eu já consulto aqui. Tá vendo? É, verdade.
Tá com o físico aí?
A gente vai ver pelo Proege.
Eu vou ver pelo Proege aqui.
11-20-01-14.
Vou verificar aqui que eu realmente não tive. Ai, caramba.
Rapaz, meu negócio aqui está parado, que eu estou roteando porque meu computador está sem a senha daqui. Tá. Não sei porque caiu a senha e não. Ai, não vai para canto nenhum. Vamos ver se agora vai. Está paradão. Muito lento.
Agora resolveu pensar um bocado.
Eu vou pedir depois para a Júlia colocar a senha aqui.
Não, mas não tem problema não, vamos seguindo. Se ela tiver produzido o arquivamento, consta meu impedimento.
Pronto. Já está concordando com o improvimento do recurso.
É, exato.
Né? Perfeito. Eu então vou prosseguir e proclamo o resultado assim que vier a informação mais segura. Isso. Vamos seguindo aqui, que são até apreciações e comunicações. Agora os próximos itens. O 2.5, apreciação para homologação das indicações dos promotores de justiça com o objetivo de substituírem, primeiro, o excelentíssimo senhor procurador de justiça, doutor José Nias França do Nascimento, né, que foi do período de 13 de agosto a 22 de agosto de 2021, substituto promotor de justiça, doutor Gilton Feitosa Conceição, para exercer as funções do cargo de procurador de justiça. E a excelentíssima senhora doutora procuradora, doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, no período de 23 de agosto a 3 de setembro, que será substituída pelo promotor de justiça, doutor Vigílio do Vale Viana, para exercer as funções do cargo de procurador de justiça.
Doutor
Arnaldo. Então, pronto. Então, retornando e que fique consignado no áudio, no item 2.4, proclamo o resultado. Por unanimidade, foi improvido o recurso interposto em face do arquivamento do procedimento administrativo PROEG 11-20-01-01-14. Na sequência, temos a comunicação formulada pelo excelentíssimo senhor promotor Dr. Paulo José Francisco Alves Filho acerca de arquivamento do procedimento administrativo número 85-21-01-0036, no item 2.7, em virtude de ajuizamento de ação civil pública. No item 2.7, nós temos também ofício de comunicação da lavra da excelentíssima senhora promotora doutora Priscila Camargo Silva Tavares acerca do arquivamento de notícia de fato número 78-21-01-0006, em razão também do ajuizamento de ação para aplicação de medida de proteção de internação compulsória. E temos também o item 2.8, o ofício da lavra da mesma promotora, a excelentíssima senhora doutora Priscila Camargo Silva Tavares, acerca da notícia do arquivamento, notícia de fato, número 78-21-01-0022, em razão do ajuizamento de ação declaratória de situação de risco, com aplicação de medida protetiva. O item 2.9, nós temos aí as comunicações de arquivamento sumário dos procedimentos administrativos relacionados aí no item. Temos no item 2.10 diversas comunicações relativas às prorrogações dos prazos dos procedimentos a seguir narrados, a seguir discriminados. E temos agora na sequência o item 2.11, que é uma comunicação formulada através do ofício 348-2021, datado de 18 de agosto de 2021, da lavra do excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Eduardo Barreto Távila Fontes, referente aos relatórios das correições ordinárias realizadas na Promotoria de Justiça Especial de Lagarto, no Centro de Apoio Operacional do Terceiro Setor, na 4ª Procuradoria de Justiça, no Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Rio São Francisco, às nascentes e aos recursos hídricos, na Promotoria de Justiça de Acidentes e Delitos e Trânsito de Aracaju, na 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Aracaju, na 2ª Promotoria de Justiça Distrital de Aracaju, na 4ª Promotoria de Justiça Distrital de Aracaju, na 2ª Promotoria de Justiça Civil de Itabaiana, na Ouvidoria do Ministério Público e na 2ª Promotoria de Justiça Civil de Lagarto, todos os relatórios encaminhados para os conselheiros. Seguindo então, nós adentramos agora no item 2.12, que é justamente a apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir discriminados. Eu me dirijo inicialmente ao excelentíssimo senhor doutor José Nias França do Nascimento, por se tratar do titular do gabinete número 1. Doutor José Nias, nós temos aqui votos ainda da lavra do doutor, do excelentíssimo senhor doutor Rodomarx Nascimento. E eu vou indagar a Vossa Excelência da eventual encampação dessas manifestações.
Encampo completamente todos os termos dos votos elaborados pelo nobre conselheiro que me substituiu.
Obrigado, doutor Zanias. Então, nós temos aqui, dos itens, nesse caso, doutor Rodomarx não registra o voto porque está sendo encampado, né? Da mesma forma como o anterior. Certo? Secretaria, por favor, faça esse registro. Então, nós temos dos itens 1 a 9, doutor José Nias, Vossa Excelência está encampando as manifestações do doutor excelentíssimo doutor Rodomarx pela homologação. E do item 10 a 12, conversões em diligência. Em discussão.
Concordo com as diligências todas, fiquem queridas.
Em votação, então. aprovados por unanimidade. Na sequência, então, temos agora o gabinete número 2, doutora Cristina Mendonça, que é titularizado por Vossa Excelência. Nós temos aqui na sequência os itens 13 a 19, manifestações pela homologação. Nós temos o item 20, que é uma conversão em diligência, e os itens 21 e 22, que são manifestações pela não homologação. Em discussão, em votação, então, aprovados por unanimidade.
Nesse da não homologação.
Pois não, doutor.
Eu gostaria de pedir vistas nesse item 21. Veja, doutora Cristina, eu, verificando aqui o voto de Vossa Excelência, vi que a justificativa final para chegar ao dispositivo foi o não ajuizamento de uma ação para recomposição, inclusive da variação monetária, nessa devolução que houve, que é daquelas compras de...
dos famosos respiradores.
Isso,
só que esse é o contrato 2, que é aquele em que houve a rescisão, né? Beleza. Não é aquele. Os dois são do Consórcio Nordeste, mas nesse caso houve uma rescisão amigável, digamos assim. A empresa devolveu o dinheiro, só que ela devolveu a menos.
Por causa da variação cambial.
Coisa a ser discutida, porque eu só vejo o dólar subir, eu nunca vi o dólar baixar. Mas isso causou um prejuízo de 335 mil e alguma coisa reais aos cofres do Estado de Sergipe, a outros estados com certeza também. E a Procuradoria da Bahia, da Procuradoria Geral da Bahia, disse que deveria ser buscado de todos através de um procedimento lá, que eu me esqueci o nome agora, que é... Deixa eu ver. Bom, tem aí o procedimento, que é dentro da lei de licitações.
Isso.
Uma vez que foi a empresa que deu causa ao prejuízo, não foi o contratante. Ela é que não cumpriu, não entregou. E a própria PGE da Bahia disse que tinha que ser tomada essa providência. Porém, ninguém tomou a providência. Então, o que é que está...
É justamente isso. É porque eu, verificando no processo, vi que há uma ação.
Não, a ação é do contrato 1. Do contrato 2, não.
Houve uma adesão, inclusive, do Estado de Sergipe. Era isso que eu gostaria de verificar.
Não, mas
eu estou pedindo vista nesse sentido.
Entendeu?
Para verificar, porque parece que
aconteceu.
A Procuradoria-Geral do Estado tomou a providência.
Tomou em relação ao um.
Não, a notícia que eu tive é que ele tomou.
Mas aí ele informou.
Certo?
Né?
Não sei se é isso que eu quero verificar, se em relação ao contrato 1 ou 2.
Porque
eu
não
estou pedindo vista nesse sentido para poder.
Quando ele foi indagado, a Procuradoria-Geral não deu essa informação. Isso que.
Não seria interessante baixar, porque já baixou.
Já baixou. Então chega aquele ponto que talvez o senhor, não pedindo vista, possa fazer isso, porque ficou baixando e falta um pedaço.
Isso.
Com relação a isso, ainda que o Estado de Sergipe, ele pode, num primeiro momento, eu não vou dizer que ele entre logo com a ação contra a empresa, mas ele pode acionar o consórcio.
Sim.
Porque a própria PGE da Bahia indicou que essa medida devia ser tomada.
Perfeito.
E hoje em dia a presidência não está mais com a Bahia. Está, acho que com Pernambuco, Piauí, não sei.
Piauí. Não me engano, é Piauí.
Então alguém tem que acionar o Piauí e dizer, tome a providência,
porque
nós vamos perder o dinheiro, porque o prazo vai passar. Né? Então é nesse sentido em que haja essa iniciativa. Mas acho interessante que o senhor peça visto, que quem sabe até ele já...
Já produziram alguma coisa,
né?
Perfeito.
Não veio aos autos. É pela não homologação, porque já foi cobrado várias vezes. E a promotoria, o que acontece com a promotoria? Quando eu peço a diligência, ela simplesmente retorna a resposta que veio e ela não adota providência nenhuma. Isso é uma prática. Isso ocorre em todos os casos em que se converte em diligência nessa promotoria. Ele simplesmente pega a diligência, o resultado da diligência, e manda para nós, como se nós passássemos a presidir o inquérito, que não é o caso. Ao descobrir alguma coisa a fazer, ele pode continuar tomando as providências necessárias. Mas isso veio ocorrendo. Por isso que eu já coloquei pela não homologação, porque a gente não vai ficar presidindo o inquérito.
Sim,
né?
Sim. Enfim. Perfeito.
Mas eu acho interessante que o senhor né, tem essa possibilidade de fazer mais uma diligência, talvez até diretamente à PGE, né?
É porque a notícia que eu tive foi que foram tomadas as providências. Então, talvez até eles apresentem, né?
Aí essa adesão número 1 ou número 2, o contrato 1 ou o contrato 2.
Perfeito.
Então,
o primeiro, infelizmente, foi perdido, né? Existem as ações rolando, houve operação, Ranharoque. Tá lá, bloquearam uns caraminguados aqui e ali. Mas, até hoje, nada retornou ao
corpo. Aliás, esse batismo de operação eu acho um pouco complicado.
É, infelizmente, quer dizer, aos corpos.
Talvez seja por isso que a gente esteja sofrendo tanto.
Nada retornou.
Os ataques por causa dessa
exposição excessiva. Mas nesse caso essa operação é da Polícia Federal, não é?
Eu sei.
Foi da Polícia Federal mesmo.
Eu sei.
Enfim, é tudo muito lastimável essa questão que ocorreu, porque eram pessoas morrendo asfixiadas e algumas mau caráter, alguns bandidos desviaram, tiveram a coragem de vender respirador de mentira, respirador que não funcionava, não entregaram.
Loja de vinho, né, doutora? Parece que era a loja especializada em vinho que vendia.
É, uma aí em Manaus era uma especializada em vinho.
Infelizmente, essa pandemia serviu também para isso, para mostrar o lado tão ruim.
Ela era importadora. Ela, veja, só o nome da empresa, eu já não faria contrato com ela, que era Hempcare. Hemp é maconha.
É isso mesmo. Não tem escrúpulo nenhum. Pode estar morrendo. Então, vou proclamar aqui os resultados. Foram homologados os itens 13 a 19, os procedimentos referentes aos itens 13 a 19. Foi convertido em diligência o item número 20. E não foi homologado o item número 22, tendo o excelentíssimo senhor doutor Eduardo Barredado Vila Fontes pedido vista do 21, né? Isso, o 21 pediu vista do item número 21, mas o 22 está, então, por unanimidade, não homologado. Na sequência, então, nós temos agora, doutor Rodomarques, e me dirijo a Vossa Excelência, porque hoje Vossa Excelência está aqui substituindo o gabinete número 3, né? E nós temos votos que foram da lavra da excelentíssima senhora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg. Eu indago a Vossa Excelência se encampa todas essas manifestações. Perfeito. Então, nós temos aqui, dos itens número 23 a 27, todas as manifestações pela homologação, e nós temos o item número 38, pela conversão em diligência em discussão, em votação. Então, aprovadas as manifestações por unanimidade. Na sequência, temos agora os procedimentos que são da incumbência da Corregedoria Geral do Ministério Público, votos da lavra do excelentíssimo senhor doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes. E temos então, dos itens 39 a 45, todas as manifestações pela homologação. Eu quero fazer uma retificação. Obrigado, secretário-geral, que eu fiz aqui um equívoco. No gabinete 3 ainda, doutor Rodomarques encampou e homologou os itens número 23 a 37. Eu disse de forma equivocada, peço desculpas a todos. E o número 38, que é conversão em diligência. Então, por unanimidade, estão aí ratificados pelo colegiado essas manifestações. E aí sim, seguindo aqui agora para o gabinete da Corregedoria Geral, nós temos os itens 39 a 45, todos no sentido da homologação dos arquivamentos, e no item 46 nós temos uma conversão em diligência. Em discussão, em votação, então, aprovados por unanimidade, só relembrando, para ficar gravado no áudio, que todos os votos estão disponibilizados previamente aos conselheiros que examinam, fazem essa manifestação mais sucinta no momento da sessão, mas tudo isso já foi devidamente examinado. Na sequência, nós temos o item número 3, que é comunicação de decisões monocráticas sem homologação, com base, nesse caso, no assento número 16 desse Conselho Superior do Ministério Público. Nós temos os itens número 1, da lavra da excelentíssima, 1 e 2, que ambos são da lavra da excelentíssima senhora doutora conselheira Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça. Temos o inquérito civil PROEG 77-2001-0008 e o 77-2001-0004. E no item 4, mais uma vez, uma comunicação de homologação monocrática de arquivamento, também da lavra da excelentíssima senhora doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça. O inquérito civil PROEG número 31-21-01-0027, que está sendo amparada essa comunicação, essa homologação monocrática de arquivamento no assento número 24. Na sequência, nós temos o que ocorrer. Eu estou trazendo ao conhecimento do colegiado duas situações. A primeira é que eu estou encaminhando a vossas excelências. Encaminhamos esse aqui não, né? Esse aqui não encaminhamos não, não é questão daquela, não, né? Não. Então vamos encaminhar ao gabinete de vossas excelências aquele anteprojeto de resolução que dispõe sobre os critérios objetivos para a promoção e remoção por merecimento dos membros do Ministério Público de Sergipe. Esse anteprojeto é fruto de uma... já foi encaminhado, já foi disponibilizado, e eu proponho a possibilidade de nós examinarmos na próxima sessão ordinária, se teremos tempo suficiente, se dará daqui a 15 dias. Algum problema? O anteprojeto que dispõe sobre os critérios objetivos de promoção e remoção por merecimento.
Eu acharia interessante a gente ter uma reunião prévia até do conselho, até porque alguns conselheiros não participaram efetivamente. A exemplo do doutor José Nias, que estava acometido isso, né? Então, para que se tenha um conhecimento maior e a gente envolver inclusive o suplente, porque mais cedo ou mais tarde, dada essa rotatividade que está existindo, na votação em si da resolução, sim, algum suplente possivelmente esteja presente também. Né? E a gente tem uma discussão mais interna do conselho.
Eu vou
sair
de férias agora em setembro, então provavelmente eu não vou participar da votação.
Pois é, então...
Mas como eu participei da elaboração, não há problema nenhum.
Uh-huh. Seria interessante a gente fazer uma reunião extra-pauta, né, interna do conselho, para haver um debate maior sobre a resolução antes de pautar efetivamente no conselho. É uma sugestão.
Vamos fazer o seguinte, doutora Conceição está de férias, a senhora entrará de férias. Poderíamos marcar essa reunião quando todos estivessem presentes. Essa proposta que você está fazendo.
Para mim?
Pode ser.
Não pode, não pode. Agora, eu acho interessante que, assim, para mim o grande problema vai ser, como ela é muito mais complexa do que o sistema que a gente vinha usando, vai ser na hora da gente implementar.
Ah, elaborar.
Que se começasse a estudar as fichas de votação e a forma de se conseguir. Por exemplo, o sistema não está preparado, ele tem que ser preparado para fazer aquela média de processos, para ser comparado, cada promotor, o desempenho dele.
Sim, isso também é outro fator.
Isso não se faz numa semana, né?
Exatamente, isso demora, é um projeto, não é?
Isso é um outro fator que eu acho que a gente, antes até de votar, concedeu um prazo extraoficial para a DTI aperfeiçoar o sistema, porque o que está nessa resolução para a gente apurar manualmente é impossível.
Doutor Eduardo, eu diria não.
E ela só tem condições de entrar em vigor quando os sistemas estiverem preparados para isso.
Não é aprimorar, é instalar o sistema, porque
Na verdade, nós não temos esse tipo de.
Deixa eu só entender. Mas aí, só lembrando aquele conceito que Vossa Excelência sempre dizia, deixa da. chamadas regras de negócio, né?
Sim.
Essas regras de negócio, para acontecerem, primeiro a gente tem que bater o martelo com relação
é, mas
a resolução. Não, é isso. Exato, sim, exatamente.
Agora, é interessante que a DTI tome conhecimento disso, porque se não for possível, ou se for uma coisa tão complexa, a gente ainda pode mudar o critério dentro da própria resolução. Porque uma das pontuações é essa, é comparar produtividade em números de processos, de várias coisas.
O doutor Carlos Augusto já teve o cuidado de encaminhar esse material para a DTI e ir analisando. O que eles disseram é que é possível, sim, agora os sistemas precisam ser aperfeiçoados. Não existe nada disso nos sistemas atualmente.
Veja, e o grande problema é que nós ainda estamos trabalhando com dois sistemas. Nós já temos Arquimedes e o outro.
Não, Arquimedes,
né?
Já está fora.
Arquimedes já está fora, né?
Pelo menos no primeiro grau, o Arquimedes já está fora.
Pronto, porque nós teremos que...
Mas a gente vai ter que fazer o novo projeto.
Fazer um novo projeto.
Mas para que isso aconteça.
Mas, doutor, então, a proposta que eu estou apresentando é essa, desse contexto que está sendo aqui delineado. Nós faríamos uma reunião com todos os presentes, conforme sugerido pelo Dr. Eduardo, e aí definiríamos essas regras, já que já existe a sinalização da DTI no sentido de que é possível fazer as adaptações. Me parece que a gente tem que definir quais são as adaptações
As regras, elas estão... Está assim, o produto que nós vamos ter que trabalhar. Agora, como fazer, isso tem que ser discutido com a DTI, né? A melhor forma de fazer. E também, acho que a gente precisaria sentar, mas isso sim pode ser feito depois de aprovada a resolução, que vai ter que ter uma vacatio legis, né?
Para
a gente poder trabalhar
as
fichas, né? Porque eu gostaria que essas fichas fossem produzidas, essa tabulação pudesse ser produzida dentro de um sistema. Talvez uma funcionalidade dentro do CERC, talvez não. Porque, veja, nós vamos ter que tabular notas para uma infinidade de coisas. Infinidade não, mas um número relativamente grande de coisas. E para, eventualmente, muitos candidatos. Então, se a gente não tiver uma coisa informatizada que a gente vá lançando, vai ser bem... Pode ter erro de conta, pode ter erro de...
Não, isso vai ter que sair automatizado no sistema, não tem jeito.
Porque senão, na hora de comparar, nós vamos ter problemas.
Sim.
Né?
Sim.
Então, acho que essa resolução já podia ser encaminhada para o pessoal que bola as coisas, né?
É isso mesmo.
Pensadores aí da informática. Carlinhos tem bastante noção também disso, para como traduzir na linguagem do computador o que ele tem que nos dizer.
E a ideia da senhora, né, foi ótima, essa a questão da vacatio legis.
Sim, vai ser necessário.
Porque eu acho que essa reunião poderia ser feita. Aí são sugestões que eu estou dando, né? O colegiado é quem decide de participar da DTI.
Sim.
Para fechar qual é o raciocínio. E aí, doutora, faríamos a aprovação no dia que for oportuno, com a vacatio legis, o tempo necessário para a DTI implementar isso aí.
E é interessante essa vacatio legis, até para os destinatários, né?
Conhecerem.
Que são os promotores, para eles saberem como eles vão trabalhar,
perfeito,
né? Como eles vão direcionar os esforços deles para mostrar o trabalho também, né?
Então, nós não tínhamos costume de trabalhar com pontuação, né?
Exato. Verdade.
Nós estamos trabalhando... No sistema nosso era híbrido.
Isso.
Tinha uma parte que pontuava,
né,
bem pequena, mas a outra parte era muito mais, tinha critérios objetivos e muito mais subjetividade. Mas agora ela vai ficar muito mais objetiva com pontuação. E essas regras de pontuação, se não vier realmente pela TI, nós teremos muita dificuldade para fazer análise de um processo.
Tá certo.
Não assim, pautando para... hoje para amanhã, não tem condição, de jeito nenhum.
Inclusive, olha, o tribunal tem sistema de pontuação já há muito tempo. E eu sei que os desembargadores recebem, eu não sei se é um CD ou se aquilo chega para eles, eu sei que eles recebem alguma coisa
eles
que
um
já
sistema,
é lançado
lá, né,
e já vem produzido,
já vem formulado.
Talvez
vamos
seja interessante.
Nessa toada, né?
Conversar com eles.
Sim, senhora.
Não sei se vale a pena, se nós podemos fazer até uma coisa melhor, mais simples, mais objetiva, mas eles já trabalham assim. Pode ser até uma ideia, né?
Não, doutor, e isso, só acrescentaria mais um último ponto. Né? É tão necessário que a gente tenha muita segurança do que vai fazer, para que também não venhamos a sofrer impugnações fora daqui, do Conselho Nacional, né, travando toda a movimentação da carreira.
Esse é um assunto seríssimo.
Já tiro, peço até escusas pela proposta, imaginava que a coisa já estivesse mais encaminhada nesse aspecto da DTI, né, quando recebi aqui a proposta de resolução, não tenho a menor condição de ser daqui a 15 dias. Mas enfim, como é que ficamos concretamente acertados? Isso fica bom assim. Eu aguardo o retorno de todos.
Não, veja, vamos fazer uma primeira reunião de trabalho. Eu posso vir, mesmo de férias eu venho.
Ah,
se eu não
já está disponível.
Agora, eu viajo dia 10. Depois retorno dia 15. Depois eu
não será viagem muito longa, né?
Não, vamos ali, porque.
Tranquilo.
Como,
eu vou deixar, doutora, a secretaria com essa missão de verificar a presença.
Uma data doutora, comum.
Uma data que seja.
Tranquilo.
Então procura ver, senta aí, 30 dias a gente senta e vê. Até porque não me parece que vai haver tantas movimentações na carreira assim pra gente sair correndo.
Não, daqui por diante, né?
Tá mais. É, e tem essa ainda. Tem essa movimentação ainda do doutor Emerson, né? Mas aí, fora isso, tem a doutora Mocinha, como a senhora está bem lembrando aqui agora. Perfeito. Né?
Aí, agora era interessante que as pessoas que não participaram da elaboração já estudassem, assim, e as dúvidas para chegar no dia, já jogar, não, minha dúvida é tal, para a gente ter tempo para se dedicar a essa questão da pontuação do anexo. E a gente ficou muito no texto, mas a gente não se dedicou tanto a pensar os anexos. Então, aí é no caso da
gente discutir
com a DTI os anexos, como confeccionar os anexos. Né? Uma ficha correspondente aos
anexos. Aproveitando, doutor Machado, e demais conselheiros, também tem aquela situação do artigo 9º, parágrafo 3º, que é o do destaque da senhora e do doutor Celso.
Sim.
É questão da consecutividade,
também,
né?
Ficaria também, né?
É um ótimo momento de se discutir, para não ser feita a discussão na hora, se rediscutir com todos os que vão votar.
Exatamente.
Doutor, eu acho que esse é o.
E esse ponto eu acho que tem uma divergência.
Essa é tudo ou nada. Ou vive ou morre. Não tem jeito.
Eu acho que, doutora, se a senhora. Eu acho que
a proposta é o oposto do que a gente entendia.
Então. Doutor Celso também não abre, não. Eu até disse, não, tudo bem, doutor Celso. Não abre,
de jeito nenhum.
Abre, não. Então a gente vai ter que votar mesmo.
Eu acho, né? Sabe, que nós poderíamos fazer, doutora, nessa reunião, todo o debate, vamos fazer a nossa contraposição de argumentos e ideias. E uma vez fechada a decisão, vem aqui
exatamente.
Faz uma mera homologação
exatamente.
Daquilo que foi decidido.
Depois que tiver tudo
Domar?
Fechado,
é isso.
Eu concordo.
Fica bom assim, doutor?
Apesar da minha condição de suplente...
Mas a Vossa Excelência, como suplente, vem fazendo um trabalho muito, muito importante aqui no Conselho. Muito feliz com a presença do senhor. Aprendo muito, viu, doutor? Eu aprendo muito com Vossa Excelência, viu? Pode ter certeza disso.
Vamos ver se ele e o doutor Celso...
Traz o doutor Celso também. Eu acho que é ótimo, presença do suplente, excelente. Então... Doutor secretário, fica com essa incumbência, certo? Foi bom ter comunicado, mas temos ainda uma outra matéria no que ocorrer, senhora conselheira, senhores conselheiros, que é a definição, de acordo com o artigo 37, inciso 4 da nossa lei complementar, há aproximadamente 15 dias nós tivemos a autorização do Colégio de Procuradores para a realização do concurso de membros do Ministério Público, e o próximo passo agora é a definição dos membros da comissão que vão cuidar, né, dessa economia interna que diz respeito à realização do concurso. Não são ainda apenas os examinadores. Exatamente. Perfeito, doutor, perfeito. E aí nós levantamos alguns nomes. Eu particularmente falei com parte desses membros que estão aqui indicados, doutor Etério, doutor Nilzi, e nós estamos trazendo aqui, submetendo ao crivo do colegiado. O critério que nós adotamos aqui foi levar em consideração a vida acadêmica, o envolvimento com atividades da docência, mas não descuidar também de algo que já foi até, doutora Cristina, nos indagado diretamente com relação a se valorizar também aqueles profissionais que se dedicam ao Ministério Público, que muitas vezes não seguem o caminho acadêmico, mas que tem sim uma atuação que merece, digamos assim, ser colocada toda essa experiência do dia a dia numa eventual avaliação e conhecimento do concurso propriamente dito. Então, as pessoas que, os colegas e que nós definimos aqui para submeter ao crivo do colegiado, né, são os nomes dos excelentíssimos senhores, Procurador de Justiça, doutor Josenias França do Nascimento, né? Nós temos também o doutor Nilton Silveira Dias Júnior e a doutora Verônica de Oliveira Lazar. A comissão, ela é composta pelo presidente, já está na lei, é o presidente como que no caso é o Procurador-Geral de Justiça, como representante nato, e a composição também com 3 membros do Ministério Público. Então, os 3 membros titulares que nós estamos sugerindo aqui ao colégio seria o doutor Josenias, que é suspeito para votar, me permita, eu estou brincando com Vossa Excelência, né? Já foi presidente e muito foi por conta disso, doutor Josenias, e muito também, sempre lembrado o nome de Vossa Excelência, aliado à eficiência, à eficácia, à celeridade, ao desempenho, né? Que consegue, exatamente, que consegue, se dedica, consegue fazer com que o concurso flua e sempre levando em consideração a isonomia, a igualdade, aliás, o que não é novidade de Vossa Excelência.
Isso. Designou também.
E é isso aí.
Da época.
Tá vendo, doutora Cristina? Eu imito os bons exemplos, doutora Cristina.
Eu tinha parentes que participavam e o doutor Josenias sumiu tudo, tocou tudo, o barco, graças a Deus, com muito sucesso, sem nenhuma contestação.
Na verdade, não houve contestação, pelo contrário, pelo que eu ouvi dos que participaram, de que nunca houve no país um concurso tão humano, tão que não houve justo, questionamentos.
Né? Sem perseguição, uma determinada.
Eu já parti logo para os nomes, mas na verdade deixa eu só esclarecer para ficar bem mais compreendido. São o presidente e é o Procurador-Geral de Justiça, nós temos 3 membros, cada membro deve vir acompanhado de 2 suplentes. Nós temos ainda, de acordo com a nossa lei e de acordo com o Conselho Nacional, 1 membro da OAB, 1 membro da classe de jurista. Doutor, tem uma novidade, que é 1 membro da magistratura. Por determinação do Conselho Nacional. Não, doutora, é isso que eu quero. Vou fazer uma proposta aqui para ver o que é que o colegiado imagina. Nós mandamos um ofício para o presidente do tribunal pedindo esse magistrado. Né, uma lista sextupla, né? Pedimos também ao Procurador-Geral do Estado, porque foi a praxe dos concursos anteriores, e ao representante da OAB. Dr. Nilton levantou um ponto que eu acho interessante, porque na verdade esse conclave na época do último concurso, que é a Academia Sergipana de Letras Jurídicas. Se nós poderíamos, junto ao presidente, também pedir a indicação de membros juristas, né? Já que nós temos essa Academia Sergipana de Letras Jurídicas, se seria o caso. Mas, enfim, é uma novidade que a gente está submetendo.
Seria até interessante por um motivo. A OAB já representa a advocacia pública e privada. Isso. Então, eles podem indicar alguém da PGE ou não, que é um advogado.
Isso.
Da classe jurista, acho interessante que seja um membro da academia. Agora, a magistratura não está prevista na nossa resolução. Nós temos que mudar a resolução.
Tem, doutora. É porque foi legislação superveniente.
E cada pessoa tem que vir com 2 suplentes também.
2 suplentes. Por isso que nós estamos pedindo.
O magistrado com 2 suplentes, como exatamente. O jurista com 2 suplentes.
Nós estamos pedindo uma lista sextupla. Porque nós deliberaríamos
os 3,
né?
Está ótimo. Certo, dentro doutor? Da própria lista.
Exatamente. Certo. Então, no momento que nós temos para deliberação, os 3 e os seus respectivos suplentes, que são membros do Ministério Público. Quem seriam esses 3? Aí eu vou sim entrar nos nomes. Doutor Josenias França do Nascimento, doutor Nilton Silveira Dias Júnior e doutora Verônica Oliveira Lazar. Nós fecharíamos com esses 3, né? E os suplentes que nós estamos indicando aqui, nós temos doutor Silvio Roberto Maltes Eusébio, doutor Félix Carvalhal Silva, doutora Cecília Nogueira Guimarães Barreto, doutor Carlos Henrique Siqueira Ribeiro, doutor Alexandre Albaglio Oliveira e doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santana. Esses são os 3, os 6 suplentes para os 3 titulares. Né? Uhum. E temos também que fazer a indicação de um secretário que não está aqui constando, né? Na verdade está constando de forma equivocada esse ofício, conforme muito bem pontuado por Vossa Excelência, doutora Cristina, a necessidade de lembrar, né? A senhora não é brincadeira, não. Lembrando. Perfeito. Nós não chegamos a consultá-la, mas a doutora Cristina fez uma indicação que eu achei muito apropriada, doutora Cristina, que é a indicação da colega Maura para em caso de aceitação, ela não está nem sabendo, está de férias, está de férias, né? Se não houver, doutora, mas veja, se houver impedimento, tem os mecanismos de a gente fazer a substituição, que a gente só vai saber de impedimento depois. Isso. Começaríamos com essa formação e quando houver...
Eu não sei se talvez não seja interessante a gente até inovar e também ter um suplente de secretário, porque...
Pode, com certeza, doutora.
De repente a pessoa pode ter, são muitos
parentes
que a gente trabalha, a pessoa pode ter um problema de saúde, uma necessidade qualquer de se afastar.
Os mesmos impedimentos e suspeição... O mesmo impedimento e suspeição que é levado em consideração para os membros se aplica também ao secretário. Doutora, como foi uma coisa que nós fizemos aqui, uma decisão que nós estamos tomando aqui muito de imediato, né? É, deixa ela por enquanto, a indicação inicial, e nós pensamos depois em nomes.
Claro,
né? Tudo bem assim? Podemos então aprovar esses nomes? Então, por unanimidade, está aprovada a indicação desses nomes aqui, já declinados para a composição, enquanto membros do Ministério Público, da comissão de concurso, que será realizada em breve aqui na nossa instituição. Não há mais nenhuma matéria a ser abordada. Eu questiono se alguém quer se manifestar. Não? Então, agradecendo a todos a presença, agradecendo, saudando ali também, que observe o doutor Hamilton, que está nos dando a honra da presença aqui na assistência, declaro encerrada a presente reunião do Conselho Superior. Mas só pelo...